Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Dia 23 de novembro, Dia Nacional de Combate ao Câncer Infanto-Juvenil. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, a doença é a primeira causa de morte entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos no Brasil. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, estima-se que anualmente 300 mil novos casos de câncer em crianças e adolescentes são registrados no mundo. Ainda de acordo com o INCA, a estimativa é que 8.460 novos casos surjam no país até 2022. Mas, apesar das estatísticas, se diagnosticado e tratado precocemente, as chances de cura podem chegar a 80%. A data de hoje serve como um alerta, mas também para conscientização sobre a importância de sensibilizar a população sobre a doença. Sobre o assunto, o consultório recebe a oncologista, pediatra e presidente do Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer, Vera Moraes. Boa tarde, doutora Vera. Seja muito bem-vindo ao consultório.
Boa tarde, Lígia. É um grande prazer para nós também estarmos aqui, né, podendo divulgar esse nosso trabalho e tentar melhorar essas estatísticas, né? Fazer esse diagnóstico precoce é o único recurso que nós temos para melhorar a história da oncologia pediátrica no Brasil.
É verdade, doutora Vera, e a honra é toda nossa. Também com a gente, Grace Braga, atriz dos Doutores da Alegria, só que nas alas pediátricas ela é conhecida como doutora Mona Lisa. Eu dou boa tarde a Grace ou boa tarde a doutora Mona Lisa, hein?
Lilian, dá boa tarde a Grace, porque eu estou tentando manter Mona Lisa dentro da gaveta aqui do meu gaveteiro, para ela não atrapalhar a entrevista com a doutora Vera, uma profissional experiente da área. E a doutora Vera conhece Mona Lisa, ela sabe como Mona Lisa é corona.
Ah, tá. Então vou dar boa tarde a Grace e também a Mona Lisa, que ela está aí guardadinha, mas a gente espera que ela apareça assim no consultório, tá? Só para dar um oi para a gente, tá bom? E você, ouvinte, pode participar com a gente enviando suas dúvidas pelo painel interativo ou ligando para cá, para a Rádio Jornal, para falar com as doutoras, a doutora Mona Lisa, né, para a Grace e também a doutora Vera. Doutora Vera, eu começo falando com a senhora. Primeiro, quais são as causas do câncer infantil?
Na realidade, a gente sabe que não existe causa, né? O câncer pode aparecer por alguma translocação genética, né? Que a criança já nasce com essa informação. Então, a maioria são tumores embrionários. Diferente do adulto, que eles estão relacionados a hábitos de vida, no câncer infanto-juvenil isso não é. Tanto que fica mais difícil até da gente identificar ele antes que ele se instale, não é isso? Uhum. Então, a grande maioria vem assim. E existe muito trabalho procurando entender isso, né? E a gente já tenta ver como é que a gente pode intervir para minimizar o papo aparecimento dele, mas até agora isso não tem nada esclarecido. Essa que é a verdade.
É importante a gente falar, né, doutora? Porque os números, eles são altos e eles estão crescendo. Mesmo. Então, a gente precisa debater sobre isso e esclarecer alguns pontos, principalmente em relação a sintomas. A gente vai falar isso durante todo o nosso consultório hoje. Porque eu quero falar com a Grace agora, né, para ela falar um pouquinho para a gente, dizer para a gente o que são os Doutores da Alegria. Falar sobre esse trabalho.
Então, Lília, o Doutores da Alegria é uma organização social, né, sem fins lucrativos. Ela trabalha com a linguagem do palhaço, porque a Doutores da Alegria entende que a arte, ela é um mínimo social que nós devemos levar para todos, inclusive para quem está nos hospitais. Então, nós entramos no hospital com um palhaço, e um palhaço que finge ser médico. E sempre perguntam, mas por que médico? Porque o médico é a figura ali de autoridade, né, Linha, no hospital. O médico é quem diz que remédio você vai tomar, se você vai para casa ou não. E aí entra um palhaço lá com aquele nariz vermelho, dizendo para a criança, eu sou médico, a criança finge que acredita, e aí começa a grande brincadeira. Doutora Vera vai lá com seus muitos exames de imagem e de laboratório, e também nós chegamos com os nossos exames bacteriológicos.
E faz muita diferença na vida das crianças. Mona Lisa ou Grace, né? Tanto faz.
Doutora Vera, Grace e doutora Mona Lisa, a gente vai falar sobre esse assunto, sobre a diferença desse trabalho, né? A importância desse trabalho num momento tão delicado, que é quando a criança recebe essa notícia, e os pais, na verdade, acabam recebendo essa notícia de que o filho ou a filha está com câncer, né? E um tratamento que é difícil. Se é difícil para o adulto, imagina para uma criança. Mas a gente segue falando sobre esse assunto. Dia Nacional de Combate ao Câncer Infanto-Juvenil. Esse é o tema do nosso consultório de hoje. Uma data importante de alerta, aí principalmente para os pais, para ficar de olho nos pequenos. A gente está recebendo no consultório a doutora Vera Moraes. Doutora Vera é formada em Medicina pela Universidade Federal de Pernambuco, foi presidente no Hospital de Câncer de São Paulo. Nos anos 70, retornou ao Recife, onde criou a ala de Oncologia Pediátrica no Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Foi mentora e uma das fundadoras do Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer de Pernambuco, o GAC Pernambuco, entidade que ocupa o cargo de presidente. Também com a gente, Grace Braga, ela é atriz dos Doutores da Alegria, conhecida também nas alas pediátricas como Doutora Mona Lisa. Eu falando Grace Braga aqui, né? Quem ocupa as alas ali não vai conhecer, mas se eu falar Doutora Mona Lisa, a garotada conhece mesmo, porque ela já fez a felicidade de muita gente. Doutora Vera, a gente falou, né, quais as causas do câncer infantil, a senhora acabou explicando pra gente, mas quais são os principais tipos, quais são os tipos de câncer que mais acometem essa idade?
Os três principais são as leucemias, os linfomas e os tumores do sistema nervoso central, né? Então, as leucemias é exatamente o que se chama do câncer do sangue. Os linfomas são esses que atacam, né, os linfonodos, essas que chamam de landra, né, ou gânglios. E os tumores do sistema nervoso central. São esses os três principais. Mas tem ainda mais alguns, né, como o retinoblastoma, que é do olhinho. Tem o tumor de Wilms, que é do rim. Enfim. Mas os três principais são esses. Eu acho que a gente pode realmente se deter em alguns sinais e sintomas suspeitos, porque é uma gama grande, né, disso aí.
Então, doutora, vamos falar sobre esses sintomas, porque eles se assemelham com outras doenças,
exatamente,
né? Quando é nessa fase.
Exatamente.
Então, qual é o ponto de alerta, o principal ponto de alerta que os pais ou avós, cuidadores, enfim, a pessoa que está em contato com a criança ou com o adolescente pode identificar, ou até o próprio adolescente?
Isso. Como você falou, né, ele, na realidade, são sintomas sinais que se assemelham muito às doenças comuns da infância, e aí está a nossa dificuldade de identificar. Então, a gente trabalha muito com esses sinais de suspeição, né? Então, o carro-chefe é a febre. Então, é uma febre, o que eu quero alertar aqui para a população é que esses sinais e sintomas, a diferença é que eles persistem além daquilo que poderia ser uma doença comum. Por exemplo, nas viroses, a febre sempre vem de frente. Então, mas é uma febre na virose, que ela é 72 horas e desaparece. No caso do câncer, ela vai a mais de 7 dias. E outros sinais e sintomas vão se agregando. No caso da leucemia, você vai poder ter sangramento, né? Tanto sangramento de pele, sangramento na gengiva, também dor óssea, aumento do volume da barriguinha, porque o baço e o fígado crescem, palidez, a criança vai ficando mais molinha, que a gente chama de astenia. Então, ela fica também falta de apetite, tudo isso, e vai piorando. Não é uma coisa que vai progredindo. Então, é preciso, diante de uma situação dessa, se a criança está com febre persistente, procurar médico. E a indicação que nós fazemos é que procure posto de saúde mais próximo da sua casa. Se eu puder aqui falar para você logo e dar conta de que nós estamos com um projeto dentro da Secretaria de Saúde do Estado, através da Telesaúde, que é o Fica Atento, Pode Ser Câncer. Então, nós estamos com esse projeto, né, que é um programa que é um projeto em que você tem uma... As aulas foram gravadas e o curso é um curso com um tempo bastante... Uma carga horária bastante expressiva. São 80 horas. Então, são 4 módulos. Qualquer profissional de saúde, ele pode se inscrever. E, por favor, se inscrevam. Porque a gente precisa que vocês façam esse curso, onde vocês vão encontrar exatamente todas as explicações para que a gente possa melhorar, né, essa história do câncer infantil aqui no Recife. E, além disso, nós, além dessas 80 horas, você vai receber o certificado online, nós estamos ainda agregando web palestras mensalmente. Já houveram 2. A primeira foi sobre retinoblastoma, a segunda foi sobre linfonodomegalias, e agora, no final do mês, nós vamos ter as cefaleias na infância, que é uma coisa incomum em criança pequena, mas ela pode ter, tá certo?
Perfeito.
Posso continuar?
Pode sim, doutora.
Pronto. O segundo são os linfomas, né? O que abre os quadros do linfoma? Também pode ser febre, mas as adenomegalias, elas são muito difíceis de ser diagnosticadas, porque, na sua maioria, elas são de causas infecciosas. Mas a mesma coisa eu digo, ela vai persistir, ela vai mudar de consistência, que esses gangues, elas vão aumentar, vão aparecer em outros locais incomuns, e também agregando outros sinais e sintomas, né, como aumento do volume de abdômen. E o terceiro, que são os tumores do sistema nervoso central, esse aí ainda temos resultados muito ruins, porque... quando ele vai dar os sinais, né? Porque, como eu falei, a cefaleia, a dor de cabeça, ela é incomum na criança. Mas aí a criança começa a ter quadro de alteração na visão, ela começa a ter alteração na marcha. E, além da família, né? Também uma figura importante, profissional importante, é o professor. Às vezes é o professor que ele identifica. Sim. Aquela criança está mais sonolenta dentro da sala de aula, né? Está mais enjoada. E muitas vezes essa dor de cabeça, ela vem acompanhada de vômito matinal. Então, a criança, ela não está bem. Ela está irritada. Por que essa criança está irritada? Tem alguma coisa com ela que ela não sabe dizer. Entendeu? Então, isso aí tudo chama atenção. Então, não fique em casa, procure ajuda, vá no posto de saúde, insista. E uma outra coisa importante que eu gosto sempre de chamar atenção, as pessoas não têm muita paciência com as mães quando elas começam a insistir, né? Que a criança, meu filho está assim. Aí eu digo, o que eu falo é o seguinte: as mães, elas podem não saber que seu filho tem câncer, mas elas sabem que está acontecendo alguma coisa diferente com seu filho.
Que tem algo diferente, é importante.
Não tem ninguém melhor do que ela. Eu digo, entendeu? Me perdoe a figura do pai, mas é a mãe. E elas são mãe e filha, filho é bem diferente.
Mãe é mãe, né, doutora?
Exatamente. São algumas, é uma pincelada assim geral, né? Então, o apelo que eu faço é que as pessoas, os profissionais, façam o curso, que eu acho que a gente vai melhorar muito também a nossa realidade, pelo menos aqui no nosso estado, porque qualquer profissional, até a gente já está extrapolando o estado de Pernambuco, já tem pessoas do Rio Grande do Norte fazendo curso, eu acho que isso é muito importante.
É importante, a gente divulga o que é importante também. Eu quero falar com a Grace agora. Grace, como é que as crianças, elas acabam recebendo o trabalho dos doutores da alegria? Porque vocês chegam lá, fazem a festa, né? No momento que é bem difícil, a criança tá ali molinha, tá quietinha, tá sentindo dores às vezes.
Às vezes tá mesmo, Lilian. Às vezes tá sentindo dor, às vezes tá sonolenta, mas a gente aprende a trabalhar com a permissão. No nosso treinamento, logo no início, quando chegamos no programa, nós aprendemos esse pilar básico, que é trabalhar com o consentimento da criança. Então, o palhaço, a primeira coisa que faz ao chegar na porta é pedir permissão para entrar no quarto. E aí, a criança pode dizer que sim ou não. E se ela disser que não, obviamente, o palhaço vai tentar reverter esse não para um sim. Né? Nem que seja, tá bom, não pode entrar, não. Mas eu posso ficar aqui onde eu já estou. ou eu posso dar, aí a gente dá um passo para o lado. E aqui, posso? E às vezes a criança tem apenas um receio, porque é uma figura muito estranha dentro do hospital, né?
Sim.
Ela precisa ver, às vezes, a gente trabalhando com um coleguinha que está no quarto, com outro paciente que está no outro leito, e quando ela vê que nós somos inofensíveis, e quando ela vê, inclusive, que ela tem poder de comando sobre o palhaço, que todo mundo manda nela, mas que no palhaço quem manda é ela, aí o jogo começa a acontecer.
Que não é mais doutora Vera, né?
Pois é, não é mais doutora Vera. Doutora Vera dá as ordens e ela tem que obedecer. Mas doutora Mona Lisa, ela é quem dá a ordem. E doutora Mona Lisa é tão tonta que obedece.
Pronto.
Obedece a criança.
Tem ouvinte na linha para participar com a gente, é o Carlos, de Jardim Atlântico. Carlos, boa tarde.
Boa tarde, Lília. Boa tarde, doutora Vera. Boa tarde, Gleice. Doutora Gleice, né? É, eu chamo doutora assim, mas é porque você faz a alegria das crianças e dos adultos que estão lá colaborando. É uma alegria total num lugar que às vezes a gente está tão triste. Mas muito parabéns por isso, viu? Agora, o que eu queria perguntar é o seguinte. A doutora Vera falou nos cânceres que são mais perigosos, mais propícios. Mas o que eu queria saber é o seguinte, o câncer de pele na criança? Porque quando a gente é um local, uma área de tempo muito quente, né? A região é assim. Então as crianças adoram praia, piscina, adoram tudo, né? Uhum. E às vezes a gente, eu sou avô, né? Então avô às vezes deixa o neto fazer o que quer. Então, qual é o limite? Porque câncer de pele, ele também... Para adulto é problemático, imagine para a criança, que ela é que mais gosta de sair em praia, de sair em piscina. Aí eu queria que a senhora me desse uma opinião sobre isso. Obrigado.
Obrigada, Carlos. Doutora Vera, ele disse que a avô quase sempre deixa fazer o que quer. Eu acho que a avô sempre deixa fazer o que quer, né?
Com certeza.
Não é se quase não, viu, Carlos? Mas vamos falar sobre o câncer de pele em criança.
Carlos, essa pergunta geralmente chega, né? Raramente existe câncer de pele na criança, porque o câncer de pele que pode existir é o melanoma, né? E ele pode estar associado, sim, à radiação solar. Mas para a existência do câncer, é preciso que exista uma exposição demorada, né? Então, dificilmente a criança vai ter. Agora, o que nós recomendamos é que os papais e as mamães, elas não façam essa exposição da criança ao sol, né, meus vovôs, né? Porque ele pode não contrair a doença agora, mas no futuro certamente vai ter. Então, o melanoma pode existir, mas é uma coisa muito, muito rara, muito rara. Então, está realmente mais relacionado à radiação solar. Então, eu fico, quando eu vou à praia e vejo esses bebês lá, né, sem proteção, né, num horário que não é o recomendado, eu fico pra morrer. Eu digo, gente, pelo amor de Deus, esse bebê não deveria estar aqui. Mesmo que ele esteja debaixo de um guarda-sol, não é o recomendado, porque a gente sabe que não é uma proteção total. Então, se puder ir nos horários, né, final da tarde, ou bem cedinho da manhã, né, fazer, dar o seu banho de mar no seu bebê, na sua criança, ótimo, para evitar essa exposição à radiação solar, porque no futuro, certamente, isso pode levar ao desenvolvimento de um câncer de pele.
A conta acaba chegando no futuro mesmo, viu, doutora Vera?
É porque é exatamente a exposição. A gente sabe, quando a gente fala que não está relacionado a hábitos de alimentar, né? Outros hábitos, porque é preciso que você tenha uma exposição demorada. É por isso que quando eu falei que a maioria dos cânceres da infância, eles são de causa embrionária, porque já pode nascer com aquilo ali, a menos que a criança tenha feito um tratamento que vai levar a uma segunda neoplasia. Eu quero aproveitar o gancho aqui para falar do osteosarcoma, que eu acho que é importante a gente falar. É o tumor ósseo mais frequente do adolescente. E como adolescente, uma faixa etária difícil da gente lidar, né? Porque eles são mais, na realidade...
Rebelde.
Ele não responde, né? Não aceita conselhos e está fora do convívio ali, do que a mãe e o pai podem exatamente, dentro dessa rebeldia que já faz parte da faixa etária. Então, e que é um tumor bastante traiçoeiro, porque ele começa, muitas vezes, com um sintoma que é comum, uma dor. Pronto, e chega sempre a história, não, estava jogando bola, levei uma pancada, e aí apareceu essa dor acompanhada de um inchaço, né? Mas, de novo, volto a dizer, é a persistência desses sintomas. Tudo bem, você pode olhar ali, bota um gelinho e aquilo vai desaparecer. Mas, no caso do osteosarcoma, que é esse tumor ósseo mais frequente dessa faixa etária, ela vai se estender e vai surgir o aparecimento do tumor. E se isso persistir, se você não cuidar logo, aí vai dar metástase para o pulmão, tudo isso vai ficando mais difícil. Porque você pode até curar, mas você vai certamente precisar fazer uma amputação daquele membro, você vai expor esse paciente a um tratamento mais intensivo com medicação, que são os quimioterápicos, que são altamente tóxicos e, sem dúvida, eles trazem efeitos colaterais graves futuros, né? Então, o diagnóstico precoce, gente, é a suspeição de sinais e sintomas. A gente tem que bater, a gente tem que focar nisso, para a gente tentar fazer o diagnóstico mais precoce possível, para a gente não somente curar, mas a gente também dar uma qualidade de vida a esses sobreviventes.
Sim, e quem faz uma diferença absurda durante o tratamento são os doutores, né? Da Alegria. Grace, como é que você vê esse resultado, você que acompanha diretamente aí essas crianças?
Ah, eu... Só um momento. Monalisa, sai daqui. Desculpa, gente. É que Monalisa... Sai. Eu queria falar com a Lília. Não, com a Lília. Lília está ocupada. Monalisa.
Deixa a Monalisa. Fala, Monalisa, pra gente. Boa tarde. Claro.
Minha chefe tá aí, doutora Vera?
É.
Doutora Vera, que saudade. Desde dezembro que não lhe vejo.
Eu também, doutora Monalisa. Desde março que eu não visito aquelas criaturinhas lindas. Você pode imaginar, né?
Ai, doutora Vera, eu não gosto nem de falar, que me dá uma vontade de chorar.
É,
eu vou me segurar aqui. Ai, peraí que eu vou botar a porta. Ela tá querendo invadir, Linha, a Grace. Ela é assim. Tá vendo, doutora Vera, quem faz barraco, Grace?
Eu só... Porque... Eu posso pedir licença só às duas, porque tem um ouvinte na linha, que é a Amara, de Jardim São Paulo.
Sim.
Oi, Amara, boa tarde.
Boa tarde, com o que eu falo? É a Anne, não, né?
Não, é Lilian.
Tudo bom, né?
Tudo ótimo.
Eu gostaria de perguntar à doutora Vera. Boa tarde, doutora.
Boa tarde.
É assim, criança que às vezes não leva queda, que parece assim com uma mancha assim, como tivesse levado queda. É para a mãe ficar em alerta.
O que eu digo sempre
Obrigada, Mara.
O que eu digo sempre é que precisa procurar um médico. Ninguém vai poder identificar, porque você pode ser um... E, na realidade, nos casos das doenças hematológicas, esses sangramentos são espontâneos. Eles não são provenientes de pancada, né? Então, tem que ser examinado, porque pode ser somente esse hematoma, como você está dizendo, e o médico examinando, ele pode identificar outros sinais que existam nessa criança.
Uhum.
Então, não é... E também, às vezes, você acha que não é um hematoma, que a criança não bateu. Observa ali, 24 horas, se aquilo está aumentando, se está aparecendo uma outra coisa. Mas o ideal é levar o médico. É ele que vai poder examinar, ele vai... Porque começa com a história, né? Você tem que coletar a história clínica, depois o exame físico, para depois pedir os exames complementares. Exatamente, num caso desse, o exame principal é o hemograma, onde você vai poder identificar se existe alguma alteração nas taxas desse hemograma, tá certo?
Tá tudo certo, doutora Vera. Agora eu quero saber se quem está aí é a Grace ou se é a doutora Monalisa, para falar com a gente sobre a importância dos doutores da Alegria durante esse processo tão delicado, que é o período de tratamento dessas crianças.
Uhum.
Então, Lilian, deixei ela lá do lado de fora, tá, Grace? Porque você viu como ela tumultua as coisas, né?
É.
E fala depois que sou eu. Dona Vera é testemunha, doutora Vera é testemunha que eu sou uma pessoa ordeira. Tanto é que ela falou aí dos hematomas, nós da besterologia também temos esse procedimento, é quando a ema toma. Por exemplo, você tá no carnaval ouvindo aquela história de olha o passo da ema, Lailô, lá no meu sertão, Lailô, só o passo voa, Lailô, só a ema não, Lailô. Então, isso é um exame, porque se a ema toma, você tem que usar o quê? Milho.
Uhum.
É a anamnese. Você joga o milho para a ema, ela se distrai com o milho, você toma de volta o que ela pegou. Isso é ciência besterológica, é assim que a gente trabalha com os pacientes.
Isso.
Isso faz toda a diferença, né, doutora Vera?
Com certeza. Olha, essa alegria é realmente tirar do foco. Isso é muito importante, gente. Isso é importante demais. Porque a gente sabe que libera as endorfinas, né? E as crianças, tem dia que elas estão sem querer falar com ninguém, elas estão tristinhas, porque o tratamento não é brincadeira, né? Muitos vômitos, né? Tem a fase de aplasia, que as taxas ficam baixas, elas ficam sem ânimo, né? Recolhidas, sem querer comer. É difícil. Só quem acompanha é que sabe.
É.
Como a doutora Mona Lisa está sempre por lá, né? Ela sabe também, viu? Que é difícil, é difícil.
É bem complicado.
A gente tenta muito, tanto que o papel do GAC é a humanização da assistência. A gente tenta muito também minimizar isso tudo. E eu sempre digo, e não são só as crianças, são os pais também. Eu falo sempre, o pacote tem que vir completo. A gente tem que acolher as crianças, tem que acolher os pais. Porque você imagina que é uma mãe ficar dois meses e meio dentro de um hospital, sem poder ir em casa, sem dormir na cama dela. É complicado. Coloque no lugar para poder saber como a situação é difícil. Então, a gente tem que minimizar tudo isso. Então, o papel dos doutores da alegria é fundamental, fundamental.
Grace,
as visitas que eles fazem é muito boa.
E já puxando para a Grace, doutora Vera, em relação a esse acolhimento, não só às crianças, mas também aos pais, porque se é difícil para um adulto receber essa notícia, encarar todo um tratamento, imagina para um pai acompanhar um filho numa situação daquela, né, Grace? Uhum. Então, vocês se deparam muito com isso todos os dias. Então, tem que dar esse suporte também, pedir licença para o pai também, né, e para a mãe.
Exatamente. A gente pede licença, viu, Lilian? E a gente, assim, cria uma relação, vai construindo. Desde o primeiro encontro, na primeira semana, eles vão nos conhecendo, a gente vai conhecendo o perfil dos pais, de onde eles são, e vai pedindo permissão para ir chegando perto deles, dos filhos, e brincando. Por exemplo, a gente pode até, no final, depois de umas 3-4 semanas, a gente já está até multando eles. Eu multo, geralmente, quando eles ficam o quê? Estacionados no corredor, que é lugar proibido, sabe que passa marca, tem o marqueiro, né? Então eu voltado, já grito lá quando eu vejo que a mãe da paciente conhecida tá fazendo o quê aí estacionada no corredor? Multa!
Ai, como sorrir muda,
olha,
né? Muda tudo.
Lívia, eles conseguem coisas que nós não conseguimos, minha filha, sem dúvida. Então,
eu imagino. Doutora Vera e Grace, eu queria passar a tarde inteira aqui conversando com vocês. Eu vou solicitar a editora executiva Diana Moura que me dê mais tempo, por favor, nesse consultório, porque tá uma delícia, é um assunto tão importante, mas que a gente consegue tratar, vocês conseguem trazer de uma forma tão leve, né, para que as pessoas tenham realmente consciência. Eu só posso agradecer a vocês pela aula de hoje e pelo trabalho que vocês realizam. Doutora Vera, muito obrigada mesmo pela participação aqui no consultório.
Nós agradecemos, como eu comecei dizendo, é um agradecimento porque é muito importante a gente divulgar esse trabalho e a gente poder minimizar, né, essas dores, trazer isso para a população, que a gente pode cuidar do câncer, se ele for diagnosticado precocemente, a gente pode curar mais, a gente pode sequelar menos e a gente pode transformar essa dor, né, em amor, porque eu acho que é isso, que a gente precisa dar mais. E as nossas crianças, eu posso dizer, se você um dia, deixa passar a pandemia, você nos visitar, e doutora Mona Lisa pode confirmar, elas são felizes. Quando elas estão sem dor, sem esses sintomas, né, decorrentes do tratamento, elas são felizes. Você pode olhar no Instagram, elas são crianças, né? Afinal de contas, elas são crianças.
Isso é bom demais, isso é bom demais.
E elas sabem separar, viu? Pois fique à vontade, quando você precisar, nós estaremos aqui.
Sempre, viu? Foi uma honra falar com a senhora. Muito obrigada, Grace. Sinta-se abraçada. Depois dessa pandemia, eu quero te dar um abraço por esse trabalho, porque como foi acolhedor conversar com você hoje. Parabéns.
Ai, Lilian, obrigada, eu que agradeço. E eu deixo para dizer para os seus ouvintes que nós estamos nas redes sociais com o Delivery Besterológico.
Isso
acha
é ótimo.
Lá os nossos vídeos, já tem mais de 10 milhões de acessos, porque como nós não conseguimos chegar no hospital, nós mandamos pela internet, mas besterologia não pode faltar.
Qual é o arroba lá, Grace?
Ah, vou te dizer, ó, doutoresdaalegria.org.br. E no YouTube, a TV Doutores.
Pronto.
No Facebook, arroba doutores, e no Instagram, Doutores da Alegria Oficial.
Obrigada, viu, Grace? Uma ótima tarde para você. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Gente, esse foi o nosso consultório de hoje. E a gente volta amanhã, às 14h, sempre com muita informação e prestação de serviço. Claro, a produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento, no site da Rádio Jornal, Isis Lima e Yuri Neri. Trabalhos técnicos de Edilson Lima e do nosso gigante Big Alves. No apoio, ela, Palmelo. Editora executiva de Ana Moura, direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.